Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Navarro. Bom dia, Neto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer mais uma vez usar o microfone da rádio para conversar com a nossa população, para trazer informação e também, às vezes, para puxar a orelha, né, Oswaldo? Hoje a gente vem falar novamente de um problema que afeta a todos, que é a limpeza pública. A prefeitura, ela mantém diariamente, Oswaldo, equipes na rua. Então, todo mundo vê, né? Equipes de varrendo, roçando, recolhendo galhos, recolhendo lixo, mas o que a gente percebe é que não é suficiente. E por que não é suficiente? Porque está faltando aí uma contrapartida, né? Está faltando, por parte da população, uma pequena parte, graças a Deus, que não vem colaborando. Então, é insuficiente o serviço por isso, porque precisa ser via de mão dupla. Então, enquanto a prefeitura estiver diariamente, ela pode dobrar os servidores, ela pode colocar guincho, triturador, caminhões, máquinas, mas enquanto não houver essa colaboração da população, o serviço, a limpeza pública, ela vai ser insuficiente.
Bom, ô Neto, nós tivemos aí várias notificações durante essa semana no Diário Oficial. Como é que está essa notificação? Estão respeitando, não estão? Esse pessoal está recebendo? Como é que é a situação deles? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Cabiúna. Oswaldo, isso realmente é uma situação que acomete a cidade há bastante tempo e a gente vem tentando tomar providências, né? A gente começa pelas notificações, né? Houveram mais de 100 terrenos a ser limpos só no Eurípides Rodrigues. Então, a gente ainda está estruturando para mandar mais notificações. Então, fazer um alerta ao pessoal, né, de que tem terreno, por favor, que mantenha limpo, né? É até uma questão de saúde pública, de que todos, né, deveriam ter ciência. Existe uma condição aqui na cidade, né, que você bem citou, que é a especulação, e que o pessoal poderia, pelo menos, manter limpo para deixar bonito o próprio terreno, né? Manter ali o mínimo de organização. Não era algo que a gente deveria estar pedindo até hoje, né? Então, assim, a questão da notificação em si é feita normalmente a denúncia via ouvidoria, certo? Eu recebo elas todas, encaminho para a nossa equipe. Hoje em dia a gente tem o Paulo, tem o Gustavo, tem o Rafael ali para ajudar. E todos eles estão participando, né? Porque só uma pessoa, por exemplo, não conseguiríamos dar conta. São realmente muitos. O Paulo tem recebido essas denúncias, né, passado para que sejam verificados, né, averiguados os terrenos, e se constatado realmente mato, entulho, etc., a função da prefeitura é vir e notificar, né? Então, primeiro a gente parte para a notificação, que é o caminho mais simples, né? É um alerta, é um pedido, né, que se faz para que o proprietário tome providências. E aí, depois de 15 dias, se permaneceu ali o mato, o entulho, a gente tem que ir novamente até o terreno para confirmar, né, a existência desse material ainda, e para só aí poder proceder com a multa, né? A gente tem na lei 4.096 de 2022 o respaldo para isso. Não é o caminho que a gente quer tomar. A gente quer que as pessoas tenham consciência, né, e que mantenham os terrenos limpos. Porque senão vai ter terreno que a gente vai multar cada 2-3 meses, porque a gente sabe que o mato cresce.
Agora, você falou uma lei aí, mas a lei é a 3.830 ou essa outra aí? Que são duas leis, né? Vamos dizer, uma é de 2019 e outra de 2024, se engloba as duas, doutora?
Sim, tem a lei original, né, Oswaldo? E tem a lei que ela foi alterada em 2022, uhum, né? Então, temos essas duas leis. E assim, Oswaldo...
E o que é que dá? O que é o não cumprimento da lei, o que acontece dessas normas? Quais são as penalidades que está sujeito o cidadão que não limpou o seu terreno depois que teve aí, foi notificado, aquela coisa toda?
Oswaldo, a lei ela foi alterada exatamente para... Exatamente, porque assim, multa leve talvez não surta nenhum efeito, né? Porque... Para algumas pessoas, elas pensam que, eu vou deixar a prefeitura limpar, ela me autua e sai mais barato do que eu mesmo realizar o serviço. Então, por isso que a lei foi alterada e nós temos tanto a lei 4.096 como a nossa lei de descarte irregular. Então, essa lei 4.096, ela diz que os proprietários, ou possuidores a qualquer título de terreno baldio ou não, localizado no perímetro urbano e periferia, são obrigados a mantê-los limpos, roçados e drenados, sob pena de aplicação de multa, através da Secretaria do Meio Ambiente, lançado na dívida ativa do referido imóvel ou CPF do proprietário, tendo como base de cálculo 1,5 até 5 unidades de padrão fiscal. A UPF é R$ 118,00, então de 1,5 a 5.
De 1,5 a 5, aumentou porque antes era muito pequenininha.
Era 120, né? Agora a gente pode chegar a 550.
Quase R$ 600.
Isso, quase R$ 600.
E o prazo é 15 dias, né?
15 dias. E a gente precisa falar também, Oswaldo, sobre o descarte irregular, né? Que é frequente também, estamos sofrendo aí com essa situação no município. Tanto com poda drástica, né, que o Neto pode até falar melhor, como descarte irregular. Então, assim, a prefeitura, ela não tem a obrigação de fazer esse serviço que é de desquentulho. Então, limpou o quintal, restos de construção, não é na rua, não é na calçada que tem que deixar para a prefeitura recolher. Então, a gente tem enfrentado esse problema, o Neto tem atuado aí ostensivamente nisso, com fiscalização, tem ido até essas residências, tem enviado notificações, publicado via edital e algumas autuações já foram feitas. A multa é pesada nesse sentido, ela é mais alta do que a multa de terreno. Então a gente precisa falar também sobre o descarte irregular, que no caso a multa é de 10 a 100 UPFs.
10 a 100 UPFs.
10 a 100 unidades de padrão fiscal. É. Então, ela já inicia em mais de R$ 1.000.
É, e a pessoa não se atenta a isso, né?
Não se atenta a isso. E assim, o que a gente precisa deixar claro também é o seguinte, Oswaldo. Estamos com um problema no fornecimento do serviço, né? Por conta do guincho que a gente está sem, a gente está com um problema na licitação. A licitação, inclusive, não encerrou ainda essa semana. A partir do momento que a prefeitura colocar em dia a limpeza e fizer um novo cronograma, as autuações serão bem mais pesadas e não haverá tolerância.
Mas agora que eu estava contando aqui, eu tava a base aqui de mais de 15 notificações aqui, só essa semana.
Só essa semana.
E agora eles têm, foi dia 17, a maioria delas, né? Eles têm 15 dias. Se não aceitar os terrenos, se não ajustarem, aí o município vai, entra no terreno ou não entra, porque tem terreno que está com muro. Como é que vai entrar nesse terreno, né?
Esse é o problema, né? O terreno com muro é a gente tem que notificar novamente para que o proprietário libere, né? Franquie esse acesso. Caso não faça, aí a multa é dobrada. Nós temos aí também o convênio com a Codenop, né? Que nos ajudou, né? Fez essa limpeza aí primeira aí desses mais
foram
de 100 imóveis.
Foram limpos aí.
138 imóveis limpos.
Isso aí só ali naquela região da Eurípides Rodrigues,
Cidade Nova e Ana Rosa.
E Ana Rosa.
Somente naquela região. E ainda nessa região tem outros para fazer essa limpeza.
E é importante salientar também que quando a prefeitura procede já com a limpeza, significa que vai vir a multa. Então, é necessário que essas pessoas se atentem de verdade ao diário oficial, porque realmente, só dessas aí que você está se surpreendendo, eu recebo quase 10 por dia da ouvidoria.
Porque você está falando lá no Cajun Novo, ali, o Mário Sérgio junto àquela região ali, né? E a gente tem reclamação aqui, ali no Mário Sérgio, que a situação lá está crítica também, né? E ali ainda não chegou ou não.
Mário Sérgio, a gente tinha uma previsão para fazer, essa semana veio a chuva, né? Tem um imóvel institucional lá grande para fazer, que é uma grande reclamação aí da população. Então está previsto, inclusive, né, tem esse imóvel, vai ser um imóvel para construção de casas, né? A gente já tem que começar a movimentar lá. Não foi possível ainda porque choveu.
Esse imóvel está naquela que passou na Câmara na última segunda?
Sim, está. É esse que foi feita a desafetação. No Mário Sérgio a gente vai chegar lá assim com a limpeza. A população também fala muito do entorno da linha, né, da linha férrea. A prefeitura vai fazer, também inicia entre hoje e amanhã uma parte lá com a máquina. Contaremos também com a ajuda da Codenop, né? Não foi feita ainda a solicitação.
Mas como é que vai ficar a situação com a Roma mesmo? Porque a responsabilidade ali é da Roma, que como é que faz? Aí o município vai dispendiar, quem que vai pagar isso?
O município vai tentar receber da Roma, né?
Mas aí fica ruim, né? Porque, na verdade...
Então, é uma situação,
imposto,
é uma situação complexa.
Para uma empresa particular, né?
Isso, é uma situação complexa, porque é uma questão de saúde pública. Então, a empresa não faz, a prefeitura simplesmente não pode deixar de fazer.
O Ministério Público não pode atuar, doutora?
Ah, eles podem, mas a gente precisa primeiro, né? Então, primeiro o município precisa tentar que eles façam, não fizeram, a prefeitura vai e faz, vai tentar receber. Mas sim, a gente pode entrar com ação, sim.
É, porque é inaceitável, né?
A população não pode sofrer, né? A gente não pode simplesmente deixar de fazer porque é a obrigação deles.
Pois não, né? Pode entrar no assunto aí.
É, sobre a questão ali do Mário Sérgio, eu estive lá hoje de manhã, andei observando a região com o Diego, nosso chefe de meio ambiente, e ali também observa-se uma questão muito problemática com galhos e entulhos, né? Nessa própria área institucional aí, o pessoal tem... tido, né, o hábito de descartar o resíduo ali também, né? Se você passar ali hoje, você vai observar isso também. Então, voltar a pedir para o pessoal de que preste atenção nas próprias ações também, né, colaborar com a prefeitura, colaborar com a limpeza, não só dos terrenos institucionais, mas todos os outros, porque isso gera problemas de ordem de saúde pública realmente, né? Daqui a pouco isso vai virar um loteamento para casas populares. Onde essas pessoas vão passar a jogar esse entulho delas? Em algum outro lugar. Então a gente não pode continuar permitindo esse tipo de ação também. E eu sei que em alguns lugares da cidade vão ter pessoas muito humildes que vão estar cometendo esse erro e a gente precisaria autuar. Agora, como que a gente vai fazer isso, né, sendo justo com as pessoas? Então pedir, por favor, para que se atentem também, né? É importante que a população tenha essa consciência e a gente peça, né, para que elas, não vou dizer melhorarem, né, mas peça para que elas se atentem mesmo, né, a esse tipo de situação.
É, você veja o caso aqui, fizeram a limpeza numa casa do Márcio Castanho, abandonada, aí deixou um pouco de entulho na calçada, deixa eu ver ontem, foi parar tudo na frente da casa do cidadão aqui, tá bravo que... Agora isso aqui, quem fez essa limpeza aqui, não colocou aqui... Outra situação no Ana Rosa também, a situação ali no Ana Rosa também, tem alguns terrenos ali que é lamentável, né? Ali no Ana Rosa, se a gente for ver todos os terrenos aqui, a gente não vai conseguir fazer programa, mas só vamos por alguns aqui, que senão não tem como, né?
É, de fato são muitos, e é por isso que a gente faz esse apelo, né? Para que a população colabore. A cidade não é um lixo a céu aberto, a rua não é local de descarte. E a prefeitura, ela não tem nem estrutura para ficar cuidando, para ficar retirando aí o lixo pessoal, né? Então, o artigo 30 do Código de Posturas, ele diz assim, é proibido lançar nas vias públicas, nos terrenos sem edificações, várzeas, valas, bueiros e sarjetas, lixo de qualquer origem, entulhos, cadáveres de animais, fragmentos, animais também é constante, a gente tem que recolher... ou qualquer material que possa ocasionar incômodo à população ou prejudicar a estética da cidade. E aí, essa é a questão de multa de 1.000 a 10.000 reais. Então, assim, mais uma vez, porque eu escuto assim, semana passada a gente estava fazendo um recolhimento de galho, eu escutei assim, ah, mas vocês não falam que é proibido. É até uma questão de bom senso, né? Mas, enfim, é proibido, está na legislação e a gente fala constantemente. Então, mais uma vez, esse descarte não é de responsabilidade da prefeitura e será feito um trabalho ostensivo nisso para tentar coibir, né? Para a gente deixar aí uma cidade mais bonita e cuidar também da saúde pública.
É outro problema que a gente teve esses dias aqui, foi lá na Vila São Pedro, aquele esgoto lá que ficou dá uma acertada, mas lá continua a situação. Na Vila São Pedro, até foi com o Richard que nós falamos aqui esses dias, e continua da mesma situação. Infelizmente lá é um problema sério que chama atenção. E na chuva ontem também, mais uma vez, o pessoal sofreu, né? Sofreu lá na Vila São Pedro, mais uma vez, naquele setor. Mas depois a gente vai ver isso aqui mais atentamente para poder ver com isso que aconteceu lá, porque nós tivemos, entrou água na casa aquele dia, né?
Uhum.
Foi tudo. E nós tivemos agora, com essa chuva de agora também, um aumento, principalmente nos terrenos, estava dando uma amenizada, agora com essa chuvinha que veio ontem, já também aumenta o volume também, né?
Aumenta o volume, né? É uma
volume
época,
de mato, né?
Isso, é época, né, do sol, chuva, e aí a chuva atrasa um pouco o trabalho, né, que daí a gente... paralisa por alguns dias, então realmente, se não houver colaboração, é invencível.
É, porque aí o pessoal vai mandando vídeo aqui, você vê, pois não, Leandro, pode falar.
E tudo tem consequências, né? Às vezes as pessoas descartam o resíduo na rua, né? O entulho delas, o resto de construção, às vezes até as próprias gramas que cortaram de dentro de casa,
móveis,
sem sacar, né? Móveis, etc. Aí chove, dá uma chuva forte, como aconteceu nesses últimos dias. Isso vai tudo para as bocas de lobo, entope tudo o bueiro. Aí fica como? Fica todo mundo no desespero. Então, gente, é importante que se observe as consequências dos nossos próprios atos. Então, pedir a colaboração da população é até para o mínimo detalhe. Porque é importante, essas ações voltam para a gente de maneira perturbadora, às vezes, né? Ninguém quer ter um bueiro entupido na rua de casa, né? Então, a gente precisa observar essas situações, porque não é a própria prefeitura que deixa o entulho lá. E, às vezes, as pessoas cobram a prefeitura para limpar, como se a prefeitura fosse responsável por ter colocado lá. E não é bem assim, a gente precisa observar, porque realmente não tem quem vença. Na Vila Lordani passou o galho ontem, hoje já tinha gente podando. Aí você conversa com o rapaz, ele fala, eu vi o galho passar ontem, mas pensa bem, eu vi ontem, aí você vai podar hoje, sabendo que o cronograma está atrasado, que as coisas não estão fluindo muito bem, justamente por causa de chuvas também.
Mas aí não tem que haver uma cooperação entre os podadores e também a secretaria, um acordo tático aí para poder solucionar isso?
Exatamente. A gente vem conversando, né, a administração e o meio ambiente, para fazer aí uma reunião com esses podadores, uma conversa com eles, para que haja essa colaboração. Porque o podador também tem que saber, né, do cronograma. Ele não está impedido de forma alguma de trabalhar ou de podar, mas na região correta, né? Na região. Então, se o caminhão passou recolhendo num dia, ele vai demorar pelo menos uma semana, 10 dias para passar de novo nessa região. Então, se a pessoa na sequência já vem podando, aquele resto de árvore vai ficar ali uma semana, vai para o bueiro se chover, vai sujar. Então, assim, a gente está planejando aí na próxima semana um bate-papo com os podadores também, recadastrar eles, né, enfim, para que a gente consiga um trabalho mútuo aí, né, população, podador e poder público.
Agora, a gente vê que tem algumas localidades, né, até às vezes a rede social, às vezes ela é boa, mas às vezes também ela traz algumas coisas ruins. E, de repente, nessas horas de chuva, assim, traz alguns pontos importantes. É uma amostra que, isso há muitos anos acontece, ali na Camelo Comigo, naquela canaleta que passa água ontem, naquela chuva que deu, ali não tem o que se fazer, né? Ali tem que ser daquele jeito mesmo, né? Acho que ali é chovendo molhado, principalmente porque dali vai descendo até a vila, já passa pela Vila União, passa, enfim, vai até pela Jardim União, passando por tudo ali, né, doutora?
Sim, eu não tenho propriedade para falar, porque seria uma questão de obra, né?
Sim.
Mas realmente é crônico, precisa de um estudo, porque a Secretaria de Obras já foi até o local, já viu que não é possível manilhar, porque não seria suficiente, né? Transbordaria, estrangularia ali a passagem da água, né? Então precisa de um estudo hidrológico ali. Infelizmente é um problema, precisa ser analisado, mas eu não tenho propriedade para falar.
E a gente vê do lado ali, porque ela se margeia junto com a linha férrea. Como é que vai fazer ali para fazer a limpeza daquilo ali?
Exatamente, tem esse outro complicador, né?
Às vezes que vai ser feito um trabalho de limpeza ali na beirando a linha, né? Mas e para entrar nesses locais aonde?
Então vai ser feito do lado de cima, né? Uhum. Do lado de baixo tem que ser manual, tem que ser uma manual com roçadeiras, enfim. Às vezes a população reclama, a gente até vai lá, joga água com caminhão-pipa por conta do cheiro, mas é uma questão que a Secretaria de Obras aí fará um estudo para ver o que dá para melhorar.
É, mesmo porque, vamos dizer assim, a limpeza acaba caindo na mão da Secretaria do Meio Ambiente, que é uma parte do meio ambiental, ali é meio ambiente, não tem o que se fazer, porque de um lado do outro você tem muitas coisas, e tem algum lugar que ainda do lado da linha, o pessoal ainda coloca, planta algumas coisas e tal, como é o caso aqui, mais ali próximo à estrada de Tambaracá.
São ali Rafael, atrás, ali, né?
Ali tem um pessoal ainda que cuida, mas tem uns vagabundos que vai lá roubar ainda o que o pessoal planta ainda. É isso que é o duro. O pessoal cuida, né? Bonito, aquela coisa. Tu planta lá uma banana, planta um milho, alguma coisa ali pra... Porque é uma área que tá praticamente abandonada, né? E se deixar do jeito que tá, e essa rumo não toma providência, fica pior ainda. o que sobra para os moradores próximos ali. Porque não adianta o cidadão também que tem casa ali perto, ele limpa o terreno dele, só que aquela que é para fazer, que está do lado, não limpa, que é o caso dessa rumo.
Exatamente.
Que não toma rumo. Só pra,
exatamente.
Né? Arrumo que não toma rumo. Agora, outros pontos. A Cipriano Carneiro aqui, tem uns pontos, o pessoal está doido de escorpião aqui, no alto aqui da Vila Rubi, Cipriano Carneiro, né? É Vila Rubi ali, na Laval. Você que é naquela área ali?
Peva, né?
Vila Rubi.
Peva. É, a Cipriano Carneiro está aqui, está cheio de escorpião aqui. Eu só vim para. Só vi essa aqui.
O Reinaldo faz um trabalho muito bom com essa questão. Se tiver o endereço para eu anotar.
Está perdido, Cipriano Carneiro Sobrinho.
Ah, Crispiniano Souto Sobrinho.
Crispiniano Souto Sobrinho.
Tá.
É, ou eu estou enganado?
É na
Itapeva. É na Itapeva ali, né?
É, na Baixada ali.
Aquela ali.
Eu vou anotar e passar para a vigilância, o pessoal faz uma visita.
São vários outros aqui, está tudo verde aqui, se a gente for, né? Vamos ver bem a verdade. É, outra situação que a gente viu aí no âmbito de limpeza de terreno, essas coisas. Além do mais, plantio de árvores. Situação de algumas árvores no centro da cidade. Como é que está essa situação, Neto?
Certo, Osvaldo. Sobre árvores, realmente é um tema bastante delicado aqui para a cidade, porque a gente ouve muito de que a cidade precisa estar arborizada, né? Mas pouca gente se preocupa com a organização desse sistema, né? Então a cidade tem... uma empresa terceirizada que está fazendo um plano municipal de arborização urbana, né, ao qual a gente pretende seguir no futuro próximo, quando realmente o Ministério Público aprovar. Mas o que a gente pode ir fazendo, né, a gente pode se atentar aos recuos, né, nas esquinas, às proximidades das árvores aos postes, à fiação, etc. A gente sabe que existem situações em que realmente vai ser muito difícil se modificar, mas ao longo do tempo a gente poder substituir algumas, colocar árvores, né, com maior diversidade de espécies também é importante. Então, assim, observar, né, junto à Secretaria do Meio Ambiente, o que é necessário fazer, o que é possível fazer. Porque hoje a gente também tem um problema muito grave, que é que as pessoas cortam as árvores, às vezes, e não tinham solicitado, né, o corte junto à Secretaria. Isso também gera multa, então tomem cuidado, por favor. A questão das podas drásticas... o manejo correto das árvores é importantíssimo, tanto para a própria coleta do resíduo depois, porque a poda drástica, ela é considerada acima de 50% da árvore, certo? Então você cortar 30, até 30% da copa de uma árvore, uhum, é uma coisa, né, até para coletar isso depois. Outra coisa é você ter que coletar 100% da copa de uma árvore, que às vezes não é uma árvore pequena, né? Bandeirantes tem árvores muito antigas já, que o pessoal às vezes mata por vontade própria, né? Ou às vezes até pior, a pessoa solicita o corte ou solicita a poda de uma árvore, vai e faz outra coisa, né? E aí a gente acaba se passando, né, de bobo, inclusive. Então, assim, pedir atenção à arborização urbana da cidade, às podas drásticas, principalmente, que a gente vê muitos lugares, muitos e muitos mesmo, e a folha, ela não vai voltar para a árvore. Se eu passar daqui 3 meses e eu ver uma poda drástica, eu posso multar do mesmo jeito. Então, por favor, gente, parem com esse tipo de ação. Se organizem, né, junto aos podadores também, né, aos proprietários, para que não seja feito esse tipo de situação, porque dificulta tudo, né? Dificulta a sombra na cidade, o calor que Bandeirantes sofre, todo mundo tem ciência, né, todo mundo percebe. E a própria estética da cidade, né? Então, assim, todo mundo quer ter um conforto térmico, quer ter uma sombra, né? Quer ter onde parar o carro. Mas vamos se atentar, né? Vamos colaborar com a organização disso tudo. Porque são questões que não são nem tão difíceis de se resolver. Basta que as pessoas se atentem aos próprios atos ali na hora de fazer. Às vezes você se depara com um podador, ele fala assim: ah, mas o proprietário que pediu. Aí você fala com o proprietário, ele fala: não, mas o podador que fez, eu nem estava em casa. Então, assim, um joga para o outro, e para falar bem a verdade, na lei que a gente tem de plano municipal hoje em dia, os dois são passíveis de multa. Então, tanto para quem fez, quanto para quem solicitou a poda drástica, por exemplo, que foi feita, ou o corte sem a solicitação junto à Secretaria do Meio Ambiente, existem multas cabíveis. E a intenção não é ter que ficar multando, gente. A intenção é que a gente converse, que a gente se organize e que a gente possa ter uma cidade mais bem organizada, né? Inclusive esteticamente, né? Porque faz diferença isso.
Bom, só consertando aqui, o Cipriano é lá na Vila São Pedro, não, não é na Itapeva, não.
Cipriano, seu sobrinho?
É, na Itapeva, na São Pedro.
Como é que é
a
principal da
Itapeva? É, na São Pedro, né? Cipriano, o pessoal, eu fico conferindo o mapa também aqui, mas aí o pessoal está passando aqui, a Cilei, pessoal também, a Natália, que fez a reclamação também, né? É lá na Vila São Pedro, tá, gente?
A principal
é a primeira Fibolino. Rua da linha ali, depois da linha, é ali, tá? 150.
Itapeva é Fibolito.
É Fibolito a Itapeva, é outra coisa, né? Como é que é, pois não, meu Neto?
Pode. Inclusive, isso me lembrou que subindo ali a rua do Parque do Povo, que é a entrada ali da Itapeva, há um terreno ali em que a pessoa descartou um entulho na calçada e colocou os galhos por cima para tampar. Então, pensa que daqui a pouco a gente despende uma equipe da prefeitura para ir lá limpar e aí se depara com o entulho por baixo. Como que a pessoa que vai recolher isso vai trabalhar dessa forma, né?
Resto então, de obra?
É, entulho que tinha ali. Eu vi a cerâmica de privada junto embaixo dos galhos. Eu vi. Então, assim, são situações, gente, em que precisa realmente ter cuidado, né? Às vezes a pessoa vai reclamar, até não é o caso aqui desse que a gente está falando, mas do próprio escorpião e etc. Mas são os próprios vizinhos, às vezes, que estão ocasionando esse tipo de situação, né? Todo mundo sabe que o entulho, né, a chuva que vem, que deixa úmido ali, é a casa do escorpião. Então a gente precisa tomar cuidado. Daqui a pouco cobra a secretaria, cobra a administração, né, sobre a coleta desse resíduo, e você vai ver, tem lixo junto ao galho, tem entulho escondido embaixo do galho. Então, assim, vamos observar, gente, vamos tomar cuidado, vamos tomar consciência para que a gente possa todo mundo fazer um bom trabalho, né? É importante que a gente tenha esse senso também, sabe?
Agora, adianta, tá ali, muita gente estava vendo aqui uma pergunta aqui, dizendo sobre, boa tarde, é uma obrigação da prefeitura podar a árvore quando for preciso, que o morador paga ainda para podar, depois ainda ele tem que saber o dia para... Não, a árvore na frente da casa do morador é problema dele, né? E não, se catar também os galhos também, é que aqui é o uso e costume, porque na verdade, nas outras cidades isso aí é coisa particular, né, doutora?
É particular.
Mas da lei.
Em outras cidades, quem podou é que tem que dar a destinação, né? Aqui a gente ainda recolhe todos esses da rua, né? Das calçadas, aqui ainda é recolhido. Até de dentro das casas a gente recolhe, mas avisando que isso não será mais feito. Então, podou a árvore do quintal, podou o pomar da casa, colocou na rua, a prefeitura não vai mais levar e vai autuar.
Aí, lembrando que a obrigação da... Quem tem a árvore na frente de casa tem que cuidar, porque isso já é de praxe dentro do plano urbano, né?
Ele é obrigado a plantar, né? Então, para começar, ele já tem que... É obrigado pela lei a ter uma árvore. Tendo essa obrigação, ele também tem que cuidar, já que ele é o proprietário ali da árvore, né? Não é público. Então, é a obrigação de manter limpo, deveria ser bom senso, mas ela é legalizada, inclusive, né? Está na lei que ele tem que fazer isso.
É, porque alguns municípios não existe essa lei, mas aqui no nosso município ela é dentro da lei, né?
E isso, é dentro da lei.
Está dentro da lei, a responsabilidade da prefeitura, a responsabilidade é, por exemplo, aqui o município, ele é o responsável por solicitar e até custear a poda, dependendo das regras locais dentro da lei, mas aqui é assim, né?
Exatamente.
Aqui, a nossa... É de responsabilidade do cidadão. Ah, mas eu não sou dono da frente da minha casa. Não, ninguém é dono da rua, mas você tem que cuidar. Portanto, calçado você tem que fazer, a obrigação não é sua de fazer calçado.
Exatamente.
E tem aquela delimitação também, né? Do muro, aquela coisa toda, o espaço que dá para a área do meio ambiente, né? Para escorrer a água, aquela coisa, né? Ou você que é mais engenheiro, você que é mais entendido dessa história aí, Neto.
Exatamente, existem situações a se observar, né? Quando a gente fala em plano municipal de arborização urbana, por exemplo, aquelas muretas que são de costume público em volta da árvore, aquilo não é permitido, né? Pelo menos não é recomendado. Por quê? Porque a única água que infiltra numa árvore que tem a mureta em volta é a água que cai na copa da árvore e escorre por ali. Não tem outro tipo de infiltração. A infiltração da própria rua, da própria calçada, não vai passar por ali. Então isso, ao longo do tempo, pode acabar causando, né, a doença, o adoecimento dessa árvore, né, de repente a queda e etc. Problemas para o futuro que não são necessariamente observados no dia a dia, mas que vão acontecer. Então é por isso que, quando a gente vai tratar do calçamento viário, né, das árvores que são sim responsabilidade dos proprietários, seja comerciais, seja residenciais, prédios, etc., é importante que se tenha o mínimo de direcionamento, né, da Secretaria do Meio Ambiente. Eu sei que a gente vai ter muito trabalho se todo mundo realmente for solicitar, for perguntar, mas é melhor que a gente faça isso, né, desempenhe um trabalho organizado junto à população, do que cada um vá tomando as próprias providências e a gente perca esse controle, essa organização, né, da questão do município. Então, existem práticas que, eu sei, as pessoas estão bem intencionadas, né? Ela quer proteger a árvore dela fazendo esse tipo de ação, por exemplo. Mas ela acaba prejudicando sem saber. Então, é por isso que a orientação, né, que a Secretaria de Meio Ambiente pode dar, ela é importante, né? Para que a gente tome esse tipo de cuidado, né? Tanto, de repente, com a espécie que a gente vai plantar embaixo de uma fiação, uma árvore de médio ou grande porte vai acabar atrapalhando, vai ter que solicitar para a Copel o corte. A gente sabe que não é de um dia para o outro que a Copel vai vir fazer o serviço também, porque eles também têm o serviço deles para fazer. Então, assim, o direcionamento, né, a organização é muito importante, né, coletivamente, porque a prefeitura não faz nada sozinha e, de maneira geral, quando as pessoas resolvem fazer sozinhas, elas podem acabar causando problemas, mesmo bem intencionadas.
Agora, um outro problema também que eu tenho impressão, só para a gente finalizar nessa parte, é aquela situação que passam foto aqui ali do lado do museu. Aquelas árvores ali já são árvores centenárias que estão caindo. Se cair em cima de uma pessoa aquilo ali, porque do jeito que está aquilo ali, o que é que dá para se fazer ali? E é uma preocupação iminente ali naquela rua da Gutibande ali. É um problema sério, né, doutora?
É um problema sério. Eu não sei se substituídas, né, Neto, o que a gente precisa fazer. O pessoal tem feito um trabalho de poda, né, de limpeza delas.
Mas você vê que elas estão pendendo já, caindo para o asfalto ali, né? Esse que é o problema. E cai em cima de um carro, cai em cima de uma pessoa, um negócio desse aí, é preocupante, né?
O pessoal fez uma poda há pouco tempo, acho que o mês passado foi feito lá. Já pensando nisso, né, de evitar aí um dano.
É, então, denúncia de entulho é o telefone, só para a gente fechar isso aí, o telefone é o 43988740646, 988740646.
Que é o WhatsApp.
Saindo agora, saindo e não saindo do meio ambiente, prefeitura no seu bairro, neste dia 22, secretária.
Oswaldo, na verdade já começou, né? Dia 22 é o encerramento com todas as secretarias. Então, hoje e amanhã, a estrutura da prefeitura, da administração da agricultura e do meio ambiente estão no bairro Invernada. Então, essa edição, começamos pelo bairro Invernada, que não conseguimos fazer ano passado, né? Então, hoje estão fazendo serviços lá de limpeza, de podas, de roçagem, pinturas de faixa, serviços com máquinas, cascalhamento na rua do Águas Claras, na rua do Viveiro, um serviço ali no bairro. E no dia 22, sábado, iniciando às 9 da manhã, a gente tem aí um atendimento de todas as secretarias. Então, saúde, com pediatra, com médico, com enfermeiros, fazendo aferição de pressão, dentista, aí a gente vai ter brindes, né, de dentista, a gente tem atendimento da Secretaria de Assistência Social, do Meio Ambiente, PROCON, CINE, todas as secretarias, o prefeito estarão ali em frente à UBS Invernada.
Ali, então, já está sendo feito trabalho para fechar, assim, depois dali, qual é o cronograma?
Depois eu não tenho o bairro definido ainda, mas aí no próximo mês a gente já define o próximo bairro.
Aí fecha-se, vai continuar todo mês ou tem lugar, vai ser feito isso ou não?
A intenção é essa, Oswaldo.
Agora, só voltando, o Ministério Público foi chamado lá esses dias, o que aconteceu lá? É sobre poda de árvore também, sobre mato ou não?
Também, Oswaldo. Essa questão da limpeza, ela chama a atenção, né, do poder público também, do judiciário também, né? Então, sim, eles nos cobram também essa questão de cronograma, de manter a cidade limpa, né? E, como eu já disse antes, o novo cronograma a gente vai conseguir fazer após colocar a limpeza em dia, porque não adianta eu colocar um cronograma que ele não vai ser cumprido. Que hoje a gente não consegue em uma semana fazer a cidade toda. Então, a gente precisa fazer um cronograma que seja real, que atenda realmente, que faça aquele bairro, para que os podadores também sigam, a população siga.
Bom, doutora, a gente quer agradecer a sua presença aqui, a presença do secretário Neto também, e lembrar então o pessoal aí, essa aí do Ministério Público já, né, a semana que vem sai esse cronograma ou não sai?
A semana que vem a gente faz reunião, o cronograma acredito que ainda não.
É, porque tem alguns pontos ali que o Ministério também vai ter que intervir para poder entrar, né?
Sim,
alguns,
tem.
Alguns loteamentos aí, né?
Exatamente, temos algumas irregularidades também.
Tem outro problema que a gente está vivendo também, né, doutora?
Outros problemas, outras irregularidades com loteamentos.
Tá, mais alguma coisa?
Oswaldo, hoje tem a premiação da decoração natalina na Feira da Lua, que mudou de local, né, tendo em vista a reforma aí do Parque do Povo. A Feira da Lua acontece ali em frente à Prefeitura e a premiação será feita na Feira da Lua, ali no local.
Só para a gente voltar um pouquinho, aquelas chácaras lá do Baiara passaram para a área urbana. Como é que vai ficar a situação daquelas árvores lá agora, em galho?
É complexo ainda.
É, porque passou, agora é a área urbana, né?
Aquelas do Laranjinha?
É, aquelas aqui da
Estrada da Iara, sim.
Toda alteração feita, né, no zoneamento da cidade vai passar ainda por uma estruturação, né, para que a gente possa atender dignamente todos esses lugares, tá?
Tá certo, então só explicado aí pro pessoal. Mas e aqui as chácaras, como é que vai ficar a situação, né? Só colocando aí, porque senão já viu, né, pessoal? Ah, mas eu perguntei, né? Tem um monte de perguntas que não tem jeito da gente colocar aí para atender, tá? Só voltando de algumas perguntas que foram ainda na primeira parte ainda. Pessoal que está na situação, que isso aqui já é de outra coisa, viu, Neto? Obrigado pela presença. Com alguma coisa da sua parte ou não?
Não, Oswaldo. Agradeço a participação aqui, né? O espaço. E Deus abençoe a todos nós e a gente possa desempenhar um bom trabalho.
Tá certo. Obrigado, então, doutora.
Obrigado, Oswaldo. Agradeço também a oportunidade. E assim que tiver notícias, a gente espera ter espaço novamente para voltar.
Tá certo. Então, obrigado pela presença aí. Valeu. Tá certo?